Muito obrigado ao senador Figueiró e concedo a palavra à senadora Ana Amélia.
Caro presidente Benedito de Lira, caros colegas senadores, queria cumprimentar pela exposição dos convidados, Tribunal de Contas, Banco da Amazônia, Banco do Nordeste e também BNDES. Eu vou começar pelo doutor Amok. O senhor apresentou dois temas ali relevantes, me chama a atenção, que é a recorrente. Primeiro, que zoneamento agrícola. O plantio é sempre, no ano, repete-se, é sempre no mesmo período. Bom, então, demorar, não ter uma cartilha para explicar, para definir o mapa do zoneamento agrícola, não se justifica, porque todos os anos, isso devia ser feito no início do ano, para todo, para 2013, 14, 15, período de um período mais longo, para ter maior durabilidade. Então, isso acho que pode ser até um desperdício, porque se a cartilha chega atrasada, o plantio atrasa ou ele nem tem condição de plantar, porque o contrato é feito mediante a obediência àquele critério de zoneamento. Então, já prejudica o agricultor. Em algumas regiões fica mais difícil, porque não tem acesso à informação. Então, penso que isso aí é uma questão que o Poder Executivo e as suas regiões tinham que tomar uma atitude. Mas há um outro dado relevante, que também é recorrente, que diz respeito. Entre o montante, estão ali as colunas, o montante que é anunciado de crédito rural, o montante contratado e o montante realmente liberado. Então, essa é outra questão. Eu queria lhe perguntar por que acontece isso. Por falta de informação do tomador do crédito, por falta de eficiência da instituição financeira, pelo excesso de burocracia, que eu digo das exigências, garantias, uma série de outros mecanismos. Não se falou aqui em garantias também exigidas na tomada desse crédito, porque na área da agricultura familiar, por exemplo, não vai se exigir garantias além daquela capacidade que ele tem de oferecer as garantias, mas do médio agricultor. Então, eu queria lhe perguntar sobre isso. Essas duas questões. Por que essa defasagem entre o que se anuncia e o que se aplica realmente? E essa questão do zoneamento, se não dá para fazer alguma coisa. Mas eu, como jornalista, doutora Mock, a gente tem um olhar assim, muito aguçado. Casas cuja cumieira é pontuda é de zona de muita neve, porque senão elas não precisariam ter. O Nordeste não precisa ter casas como a que apareceu nos slides que o senhor apresentou ali. Então, eu queria ver que lugar é esse, porque não me pareceu Santa Catarina, ou meu estado, Rio Grande do Sul, ou Paraná também. Então, é um slide que tem ali que eu queria ter a curiosidade, quando não hoje, porque hoje o senhor não terá condição de saber que lugar é aquele ali. Para o doutor Marcelo, o senhor falou da questão das cooperativas. Eu queria saber qual é o montante aplicado para as cooperativas de produção agrícola em relação à repartição regional no país, né, nos estados, que setores tomaram mais esse crédito. Queria também uma observação do senhor, doutor Marcelo, que o senhor falou uma coisa também crônica no Brasil. Eu, desde que exercia o jornalismo na economia, na cobertura da área econômica, falava no déficit de armazenagem. E esse é um problema grave. A cada safra de soja, a armazenagem é em cima do caminhão. Não tem, nós não temos silos. Então, enquanto cresceu nos últimos anos, eventualmente, o financiamento para armazenagem no país? E qual é o déficit para armazenagem estimada pelo BNDES, que é um banco que deve ter essa questão? Então, essas são as questões que eu queria saber do senhor. O doutor Oduval falou da questão da regularização fundiária. Esse é um problema não só da região amazônica, mas ele tem também na questão do Nordeste, mas lá mais em função das distâncias, dos tamanhos das áreas e tal. E aí, nessa questão, o que que o banco, como instituição financeira pública, está fazendo para tentar, porque isso ele depende do INCRA, ele depende de uma articulação com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, então depende de outros órgãos que também têm excessiva burocracia. Para o doutor José Mota, Aqui se fala muito em Pronaf, na verdade, Pronaf não, Proagro. Proagro, na verdade, é um seguro de crédito, não é um seguro de renda para o agricultor. Agora mesmo, lá no Rio Grande do Sul, fizeram, tomaram crédito, não conseguiram nem plantar, estão devendo ao banco. E como é que ficaram eles? Porque eles vão ter que pagar aquela conta de uma lavoura destruída por um temporal horrível que aconteceu na região de Júlio de Castilhos, do centro do estado. Então, como é que se pode destravar essa questão? Será dependendo de um novo sistema de crédito, que não seja só um seguro de crédito, mas um seguro de renda para os agricultores, porque ali se compatibilizaria a segurança para a instituição financeira que empresta, mas também a segurança para o agricultor, que em caso de um acidente climático ou de qualquer natureza, possa ter assegurada a sua renda aí na atividade rural. Muito obrigada.
Gostaria de formular aqui uma informação para que a gente possa ter economia de tempo. Nós temos dois outros senadores inscritos e gostaria de chamar a atenção dos debatedores para que anotassem as formulações para cada um e, ao responder, está encerrado também o debate. Com a palavra, o senador Fleury, depois o senador Suplicy.
Quero começar, Vossa Excelência, presidente, pelo procurador representante do TCU, Moca Araújo, que, dentro do que se falou, pouca coisa é a realidade. Primeiro que nós não temos seguro. Seguro nesse país exclusivamente serve para os gerentes de banco cobrir cota. O produtor não tem seguro. Pronaf, o seguro que nós temos no banco, que a senadora falou, Proagro. O Proagro não cobre nem o custo do banco. Existe uma diferença. O produtor, quando vai tirar o dinheiro, a primeira coisa que o gerente do banco exige é o seguro e mais alguns papéis que eles vendem, tanto do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal e dos bancos particulares. O produtor sai de lá com um pacote de investimento no banco para poder ter acesso ao crédito e mais 20% do dinheiro que é liberado para ele, ele é obrigado a deixar numa carteira rendendo poupança para quando ele for liquidar, ele tirar. Essa é a realidade. Então, Vossa Excelência, que é do Ministério Público, do TCU, eu quero alertar sobre isso e alertar na parte do financiamento do BNDES. O BNDES tem feito coisas maravilhosas, financiamento para produtores, só que existe meia dúzia de produtores que pegam o financiamento do BNDES. Se perguntar em qualquer cidade do interior aonde é a sede do BNDES, ninguém sabe. Ele tem que ir no Rio de Janeiro. A sede do BNDES ainda é no Rio de Janeiro. Os bancos que repassam com spread muito acima. E hoje no Brasil, o BNDES virou sinônimo de Friboi, que foi o banco, que foi a empresa que mais pegou dinheiro do BNDES, empregando e industrializando em todos os ramos, fechando vários frigoríficos, planta frigorífica deste país e monopolizando o preço do boi. Hoje se vende pro Friboi ou não se vende boi? Porque eles fecharam várias plantas, compraram, fecharam com dinheiro do BNDES. Então, o BNDES virou, novamente, quero aqui afirmar, sinônimo de Friboi. que foi o órgão que mais tirou dinheiro no BNDES e que mais tem prejudicado os pecuaristas deste país, não só no ramo hoje de pecuária, de frango, porco e leite. Eles entraram em tudo e massacrando os concorrentes. Ao Ministério da Agricultura, eu acho que não cabe ao Ministério da Agricultura dizer quem é que vai fiscalizar e o pequeno agricultor. Nós temos uma diferença muito grande de região. Se pudesse colocar o mapa do Centro-Oeste, aqui só se fala em micro e pequena agricultura. A senadora Ana Amélia mostrou no mapa que foi colocado o que tinha de crédito para o grande, da demanda e do que foi liberado. Eu explico por que não era liberado. Não é liberado porque acima do limite de R$200 mil, que já não é pequeno agricultor, a grande parte dos agricultores estão em demanda com o Banco do Brasil. O TCU precisa lembrar e é ver que o produtor passou por um descasamento de crédito, por um plano Collor, que a dívida dele aumentou em 87%, do dia 13 para o dia 15 de março de 1990. Depois nós tivemos seca, depois nós tivemos descasamento de preços, depois nós tivemos aftosa, depois nós tivemos bloqueio econômico mundial, aonde nossos produtos não valiam. Então, eu faço a reflexão dizendo que o TCU precisava analisar e fiscalizar, principalmente os dinheiros do BNDES. O Ministério da Agricultura, quando fala em aplicar dinheiro para pequeno e micro produtor, nós precisamos saber, na região Centro-Sul, qual é o módulo para ser um pequeno produtor. Porque a senadora Ana Amélia mostrou muito bem aquela fotografia. Eu duvido que aquela fotografia seja de uma propriedade brasileira. Aquilo foi muito bonito, mas cuidado, que o presidente Lula, na época, mostrou a agricultura familiar, e ela não era agricultura familiar, não era filmado aqui. E nós estamos caindo, às vezes, no mesmo ponto. Vamos mostrar nossa realidade. A casa dos pequenos produtores desse país ainda são de pau a pique. E se os pequenos produtores desse país não aposentar, tiver o dinheiro da aposentadoria, nas pequenas e micropropriedades, eles não dão conta de sobreviver. Eu acho que no centro-sul desse país, com menos de 500 hectares, não sobrevive. E digo mais ainda, o produtor tem que trabalhar lá, tirar o leite, levar para a cidade, chegar com o odor do curral e, às vezes, ele é impedido de entrar no banco. O banco, às vezes, com a porta eletrônica, o breca, porque sempre esse produtor carrega um canivete do lado, mas, às vezes, o breca pelo odor que entra nas agências com ar-condicionado. Essa é a posição de um produtor. Sou um homem que estou no Senado, mas moro há 38 anos na minha propriedade. Eu não tenho casa em cidade. Eu moro numa propriedade em Quirinópolis, aonde, por motivo de agricultura, fiquei totalmente endividado, porque não ter seguro, e tive que partir para produção de cana. Sou hoje um grande produtor de cana para usina, onde até o momento está sendo bom, mas nós estamos sabendo das dificuldades, e ontem eu tive informação que no Brasil nós já temos 58 usinas pedindo recuperação de crédito e com mais de 60 mil funcionários demitidos. Essa é a posição do agronegócio, que quando o presidente ou a presidenta desse país sai, ela se orgulha do agronegócio, das divisas que o agronegócio traz a esse país. Mas cuidado, que esse sorriso pode virar lágrima e choro para amanhã, que nós hoje temos orgulho de dizer que podemos alimentar o mundo e às vezes não daremos conta de alimentar o próprio trabalhador da agricultura familiar. Muito obrigado, presidente.
Muito obrigado ao senador Fleury. E queria cumprimentar a Vossa Excelência por dizer que, na sua atividade em plantar cana, você está achando que até agora está bem. Eu tenho de dizer a Vossa Excelência e aos demais companheiros de que no meu estado, que já foi o segundo maior produtor de açúcar e álcool do Brasil, o setor acabou. Nós tínhamos mais de 40 usinas, estamos hoje resumidos a 16. Quem não entrou em pré-falência, fechou. Então, é um problema para a reflexão do governo. É um setor que realmente contribuiu muito para o desenvolvimento deste país. Com a palavra, o senador Suplicy.